As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos à Hertz. Recupera a notícia avançada em primeira mão. Nesta sexta-feira, por volta das 17 horas, aconteceu aquilo que as autoridades acreditam ter sido uma tentativa de carjacking. Foi na Estrada Nacional 110, na área territorial de Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha, praticamente na fronteira com Tomar. Depois de ter obtido a confirmação desta ocorrência, junto de fonte oficial da Guarda Nacional Republicana, a Hertz conseguiu obter mais pormenores desta situação. Um automobilista seguia no sentido Tomar entroncamento quando se deparou com um homem no meio da estrada e com uma caçadeira apontada para si. Não parou a marcha e foi alvo de um tiro para a parte da frente do carro, outro para a lateral, que danificou a porta, e um outro já quando o agressor tinha ficado para trás. Por sorte, nenhum dos projéteis acertou no condutor, que pediu ajuda na rotunda que liga a A13 à Nacional que segue para a Atalaia. Foi feita a queixa à GNR, sendo que a Polícia Judiciária também está no processo de investigações. Não há memória na região do Médio Tejo para um crime deste género, que tem mais exemplos nos grandes centros urbanos, pelo que as autoridades estão a encarar a situação com preocupação e a empenhar-se no sentido de apanhar aquele que nesta altura é apontado como o suspeito, ainda para mais quando o mesmo não hesitou em utilizar a arma de fogo para tentar concretizar os seus intentos. Nesta altura, as autoridades estão a investigar se houve mesmo intenção de praticar carjacking ou se está em causa alguém com distúrbios mentais e que resida naquela zona. Ainda em matéria criminal, dois homens foram detidos pela Polícia de Segurança Pública em Tomar em virtude de terem sido intervenientes em acidente de viação e de se ter detectado que ambos apresentavam taxas de álcool no sangue que configuravam crime, casos de 1,27 e 1,64 gramas por litro. Os indivíduos têm 37 e 55 anos, respectivamente. Refira-se que numa ação de fiscalização foram ainda detidos mais dois homens de 42 e 56 anos de idade que acusaram 1,77 e 2,15 gramas por litro no sangue.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Como se esperava, Hugo Costa foi reeleito no último sábado para mais um mandato de 2 anos à frente da Comissão Política Conselhia do Partido Socialista de Tomar. Hugo Costa, que é também deputado na Assembleia da República, recebeu unanimidade do universo de eleitores que exerceram o seu direito, ou seja, 52 votantes. Hugo Costa, que lidera a estrutura Conselhia de Tomar do PS desde 2014, já reagiu a este triunfo em declarações prestadas à Hertz.
Claro, votaram na única vice-candidata. Por isso, sublinhar que correu tudo à normalidade, uma grande unidade dentro do Partido Socialista e em relação ao futuro, é continuar a construir um PS de Tomar mais forte, mas simultaneamente continuar a construir um Conselho de Tomar mais justo e mais solidário, que é só a nossa obrigação enquanto socialistas. Em relação aos projetos, essencialmente a auxiliar a governação da Câmara Municipal do Partido Socialista, e também apoiar os nossos autarcas de freguesia, quer nos sítios em que somos poder, quer nos sítios em que somos oposição. O Partido Socialista está dinâmico, está vivo, mas deve continuar dinâmico e vivo. E obviamente que temos cada vez que buscar mais pessoas. A lista é rejuvenescida e temos cada vez que buscar mais pessoas e mais energia para continuar a consolidar o Partido Socialista como a principal força autárquica no Conselho. O PS está forte, recomenda-se. E assim continuará certamente nos próximos 2 anos.
Estão aprovados por unanimidade os critérios e montantes a afetar aos acordos de execução com as juntas de Tomar para o corrente ano, no valor total de 649 mil euros. Estão em causa valores idênticos ao que se verificou em 2016, sendo que os autarcas de freguesia têm opiniões diferentes quanto à forma como as verbas estão a ser distribuídas, nomeadamente tendo por base os critérios aplicados. Por exemplo, Américo Pereira, presidente da Junta da Serra Junceira, refere que os acordos de execução e os contratos administrativos com o município de Tomar carecem de rigor.
O contrato interadministrativo faz sentido. Aliás, a própria lei quase que direi, além de o apresentar como uma peça extraordinariamente importante para a gestão autárquica, quer do município, quer das freguesias, também acrescenta que realmente é importante noutros aspectos. Aquilo que eu acho, sinceramente, é que devia de haver um pouco mais de rigor nos contratos interadministrativos. Portanto, eu reparo nisto. Nós temos 70 km de terra batida. 70 km. Há aí freguesias que, se calhar, não têm isso de estradas. É preciso que a gente perceba isto. Nós não podemos chegar aqui e aplicar a chapa 5 e dizer, sim senhor, vamos distribuir isto de forma equitativa. O que é isso? É que, eu tenho dito isto às vezes por graça, é como se nós tivéssemos uma dúzia ou meia, ou uma dúzia de camisolas e chegássemos ali e fôssemos distribuir essas camisolas a 12 pessoas, sem perceber se algumas delas até têm no roupeiro, se calhar têm o roupeiro cheio, outras não têm nada, outros estão o roupeiro meio. Claro, aqueles que já têm o roupeiro cheio, é mais uma camisola, tanto faz vir como não vir. Se calhar, pronto, até pode ser que vá usá-la naquele momento, porque é novidade. Aqueles que não têm o roupeiro cheio, que têm o roupeiro vazio, continuam a morrer de frio. E é exatamente esta desproporcionalidade, esta injustiça, que direi, acontece, que não devia de acontecer. Portanto, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver quantos quilómetros de estradas municipais tem cada uma das freguesias. Dizem X. Por exemplo, no nosso caso em concreto, não bate a bota que a perdigota.
Opinião diferente tem o presidente da Junta de Aceiceira, Carlos Rodrigues, para quem os acordos de execução, a par dos contratos administrativos, permitiram às juntas de freguesia desenvolver obras que de outra forma não seria possível.
Quando eu cheguei à Aceiceira, a Aceiceira tinha todo o património completamente destruído, património próprio, a junta de freguesia. A antiga sede de junta estava em ruínas, os cemitérios estavam em ruínas, as estradas estavam, desculpe a expressão, mas é mesmo miseráveis. Algumas zonas estavam miseráveis há 30 anos com nenhuma intervenção. Portanto, o que as pessoas me dizem, e aquilo que foi dito ao longo das últimas eleições, era algo que era visível, ou seja, nós conseguimos em 4 anos fazer mais do que nos últimos 20 ou 25 anos que tinha sido feito pelos nossos antecessores. Mas é assim, eu não tenho capacidade nem o dom da ubiquidade nem o da multiplicação. Né? Não, nós não somos diferentes dos outros autarcas, procuramos o melhor. Agora também só conseguimos fazer se efetivamente houver condições concretas para o fazer. E foi isso que aconteceu. Se o município não nos tivesse ajudado, a nós e outras freguesias, nomeadamente nos alcatruamentos, no relacionamento com as associações, nós, no nosso caso concreto, na parceria no Espaço Cidadão, na parceria no Multiusos, na parceria na Médica Cubana que cá esteve, tantos, eu podia anunciar uma série de situações concretas. Nós, freguesia, não tínhamos essa capacidade. E não vale a pena estar aqui a dizer que é só uma questão de boa vontade, porque boa vontade também existia dos meus antecessores. Portanto, que há uma mudança e que tem resultados concretos, ninguém tenha dúvidas. Depois, em termos políticos, obviamente, há autarcas que têm uma visão diferente, e isso também é perfeitamente normal em democracia, e que defendam outro modelo. O que me parece é que existe, neste momento, maior clarificação através deste modelo.
Completamente diferente é a situação da Junta de São Pedro. Neste caso, não há motivos para satisfação. A Presidente Lourdes Ferro Mau refere que em 4 anos a freguesia viu apenas ser assinado um contrato interadministrativo.
No último mandato, a nossa freguesia de São Pedro não teve razões para ficar satisfeita com as verbas que foram atribuídas, porque entendemos que fomos algo discriminados relativamente a outras freguesias. Apenas em 4 anos tivemos um contrato interadministrativo assinado e não tivemos obras com o apoio de materiais ou outro tipo de apoio, como em muitas outras juntas. De facto, este ano sucede-se igual, porque a perspectiva, portanto, nós podemos contar com receitas. Quais receitas? Podemos contar com as receitas de fundo de financiamento de freguesias, que para a nossa freguesia são cerca de 57 mil euros, e com os acordos de execução que são da Câmara Municipal de Tomar, que são aqueles valores atribuídos por delegação de competências, ou seja, para nós fazermos determinados trabalhos, recebemos aquela verba, ou seja, temos aquela verba, mas temos onde a gastar e temos a responsabilidade de manter as estradas, os caminhos vicinais, os municipais todos, as reparações das escolas, os espaços, temos esse encargo, não é? Portanto, no fundo, aquele valor que é transferido já está cativado.
Entramos no desporto, começamos com o hóquei em patins, primeira divisão nacional. O Sporting de Tomar fechou a primeira volta do campeonato com uma goleada diante do Paço de Arcos por 4-1. Ao intervalo, os Leões estavam a perder por 1-0. Depois, no segundo tempo, deram a volta e confirmaram uma primeira volta digna de registro. Recorde-se, no último campeonato, em todo o último campeonato, a equipa do Sporting de Tomar tinha somado 6 vitórias. Nesta altura, com metade da prova, já vai em 5. Ou seja, um crescimento muito significativo da equipa treinada por Nuno Domingues, que nesta altura ocupa o 8º lugar, tem 18 pontos, tem mais 10 do que a zona chamada zona de intranquila, e tem a menos 4 relativamente ao 5º classificado nesta altura, o Hockey Clube de Barcelos, já que os 4 primeiros, esses são praticamente inatingíveis. Nesta jornada, saliência para a vitória do Benfica em Grândola, 7-2, Porto bateu o Infante Sagres por 9-1. Neste domingo, o Sporting goleou o Oliveirense por 9-1. Benfica lidera 35 pontos, o Sporting é segundo com 34, o Porto é terceiro, tem 33 pontos. O Sporting de Tomar, tal como sublinhamos, está no 8º lugar com 18. Nuno Domingues, treinador do emblema Nabantino, em declarações à reportagem da Hertz, catalogou a segunda parte como decisiva nesta vitória diante do Paço de Arcos e fez ainda uma avaliação sobre a primeira volta do campeonato.
Vimos de uma competição europeia, depois de um jogo ao meio da semana em Barcelos, onde não chegámos às melhores horas, mas o importante era vencer. Fizemos uma boa segunda parte, a primeira parte não conseguimos incomodar muito a equipa do Paço de Arcos, que se tornou cómoda a ganhar o jogo, mas depois conseguimos virar e acho que é merecido.
Olha, Manuel, mas aquela primeira parte um pouco a equipa descrente, amorfa, em vez de puxar um bocadinho as orelhas naquela segunda parte, naquele intervalo?
Não, faltou o golo, como disse na bocado. Acho que não conseguimos chegar muito ao pé do guarda-redes, e depois com igual o Paço de Arcos também criou um bocadinho, e nós tivemos o mérito de vencer a partida.
Sporting de Tomar, que para o campeonato irá voltar-se a entrar em campo no próximo sábado, início da segunda volta da competição, e logo diante do líder Benfica, Sporting de Tomar, Benfica, jogo que terá lugar-se a partir-se das 15 horas, e o Sporting de Tomar faça aquilo que tem feito durante esta temporada, só falta mesmo bater o pé a um dos chamados candidatos ao título. E esta indicação também foi avançada em primeira mão pela Hertz, a Câmara Municipal, e o Sporting de Tomar vão apresentar a candidatura para a realização da Final Four da Taça Sergs, a segunda competição mais importante da Europa à escala de clubes, que irá decorrer nos dias 28 e 29 de abril e onde o Sporting de Tomar poderá marcar presença caso afaste os espanhóis do Leida, com quem irá bater-se nos quartos de final. Foi o presidente do Sporting de Tomar, Ivo Santos, a dar-se esta indicação em primeira mão.
Posso dizer em primeira mão que o município de Tomar e o Sporting Clube de Tomar vão apresentar uma candidatura ao organizarem Tomar a Final Four. Portanto, vocês ficam calma com uma caixa.
Até em primeira mão, obrigado, Ivo.
Em primeiríssima mão. Ao mesmo tempo, temos uma Taça de Portugal que, mais uma vez, temos a obrigação de chegar longe. Temos aqui o Infante Sagres, que é uma equipa ao nosso alcance para bater. E vamos acreditar que nestas duas frentes, tendo em noção que o Sporting Clube de Tomar está num processo de crescimento, e que deseja e que pensamos que está ao nosso alcance fazer melhor.
Está feliz o presidente do Sporting Tomar?
Eu penso que estamos todos felizes. Acho que Tomar está feliz. Isto é um projeto que começou há 3 anos atrás e nós temos feito tudo melhor para crescer, para crescer o clube, para crescer o amor que nós temos para esta modalidade e também para aquilo que queremos fazer mais. E mesmo aqueles miúdos que vieram de fora, e falo de miúdos porque podem ser meus filhos, mesmo estes miúdos que vieram de fora já sentem muito a camisola. Eu hoje notei o Dioguinho, como nós chamamos, algo nervoso. Está a jogar com a equipa que é a sua equipa de coração. Não sei o nervoso. Não fui só eu, porque é normal, mas estes miúdos começam a sentir muito Tomar. Os miúdos que vieram de fora, têm menos anos de casa, já estão perfeitamente integrados. Isto é uma nova realidade. Alguns deles nunca tinham saído das suas casas, outros tiveram uma realidade de Lisboa, tiveram de se adaptar a uma nova forma de estar, a uma nova cultura, enfim, à cidade em si. mas penso que tem sido um processo interessante e para, no fundo, aprender com os erros que estamos a cometer. E pronto, e agora se não volta vai começar já com um grande...
E deixamos o hóquei, passamos para o futebol, primeira divisão distrital. O Mação tem o título nas mãos. A equipa de João Vitorino goleou em Orém por 4-0 e ainda viu a União do Tomar perder em Ferreira do Zêzere. Ou seja, nesta altura, no início da segunda volta, são já 8 os pontos de avanço que o Mação tem sobre o União de Tomar. E em Ferreira do Zêzere fez-se história, uma vez que o Ferreira venceu a União de Tomar pela primeira vez desde que há jogos entre as duas equipas e, por outro lado, impediu ainda que os navantinos igualassem a sua melhor série da última década de 9 jogos sem perder. Na posse do União de Tomar, treinado por Eduardo Fortes, hoje no emblema da capital do Ovo. Ou seja, vamos aos resultados, começando então por dizer que o Oriense 0, Mação 4, líder aqui a golear, Ferreira do Zêzere 2, União do Tomar 1, Fazendense 1, Samora Correia 0, Riachense 2, Torres Novas 1, Cartaxo 3, Empregados do Comércio 0, Moçarriense 0, União do Almeirim 1 e União Brantina 2, Amiense 1. Mação na frente, 35 pontos, tem mais 8 do que o União do Tomar, agora apanhado pelo Fazendense. As duas equipas têm 27, quarto, União do Almeirim com 26, o Ferreira do Zêzere, o surpreendente Ferreira do Zêzere, tem agora 23 pontos, é o quinto classificado no último lugar, e de um extremo ao outro estão os Empregados do Comércio, a equipa do Conselho de Santarém, que nesta altura tem apenas 8 pontos conquistados.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerc.pt.